A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No Globo Repórter de hoje, vamos revelar as belezas de uma ilha encantada no sul da Ásia. Para onde você nos leva desta vez, Glória Maria?
Bem, boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Dessa vez, imagina um país pequeno, cheio de história e com uma rica vida selvagem. O Sri Lanka é cheio de surpresas.
Rota da Baleia Azul, o maior ser vivo de todo o planeta. Praias, coqueiros altíssimos e isto é só o começo de um paraíso.
É verdade, porque as matas também nos oferecem aventuras assim inesquecíveis, entre elefantes, búfalos, cervos e até, Sérgio, o raríssimo leopardo.
E uma história milenar. Glória precisou subir quase 2.000 degraus para alcançar o topo da Rocha do Leão, a pedra gigante que abriga as ruínas de um palácio e de um mosteiro.
Pois é, então vamos começar nossa viagem pelo Sri Lanka, uma ilha encantada. Coqueiros gigantes dão as boas-vindas. A sensação é de que estamos descobrindo um pedaço do paraíso. São praias belíssimas, uma paisagem espetacular.
O explorador e escritor italiano Marco Polo, quando chegou nessa região pela primeira vez, que na época, né, ainda era a Ilha do Ceilão, descreveu esse lugar, que hoje é o Sri Lanka, como a mais bela ilha do mundo. Hoje, quando a gente conhece esse país, a gente entende por que Marco Polo ficou tão encantado.
A primeira impressão é de que estamos num lugar mágico. A ilha é pequena, mas de uma beleza que conquista ao primeiro olhar. São 65 mil quilômetros quadrados. O Sri Lanka é um pouco maior do que o estado da Paraíba. Uma ilha tropical em pleno Oceano Índico e pertinho da Índia. A porta de entrada do país é a frenética capital Colombo. Carros e tuk-tuks disputam o espaço. O trânsito é de enlouquecer. O clima é muito quente e úmido. Nas ruas é comum esta imagem. Muita gente de guarda-chuva, só que para se proteger do sol. O Sri Lanka está se globalizando rápido, mas a população, na hora de se vestir, ainda prefere a tradição. Muitos homens ainda usam esse tipo de saia que parece um sarong.
E uma das primeiras coisas que chama a nossa atenção aqui é a enorme mistura que existe entre tradição e modernidade. Bem aqui no centro da cidade, por exemplo, nós temos de um lado esse prédio do século XVII, que na época, né, em que os holandeses controlavam o país, funcionava como um hospital. Hoje, ele foi transformado num centro gastronômico. E basta a gente olhar para o outro lado da rua, não precisa nem atravessar, que a gente tem, olha isso, uma sequência de prédios novos, moderníssimos. É o Sri Lanka de hoje.
De 1983 a 2009, o Sri Lanka viveu uma guerra civil, um conflito que praticamente paralisou o país. Agora, 9 anos depois, parece que o trauma ficou para trás. O país segue firme em busca do futuro. Mas o charme da arquitetura colonial do passado deixou sua marca. Aqui, as principais religiões são o budismo, o hinduísmo e o islamismo. A fé e a espiritualidade movem o povo. É curioso encontrar quase no mesmo espaço templos, mesquitas e igrejas católicas. Um dos cartões postais do Sri Lanka, por exemplo, é esta mesquita, Jami Ulafar, uma das mais antigas do país e que também é um símbolo da capital, Colombo. Os templos hindus, com seus inúmeros deuses e detalhes coloridos, chamam a atenção. Nos templos budistas, o brilho das imagens parece querer competir com a luz do sol. O nome do país, Sri Lanka, quer dizer ilha resplandecente. E basta chegar no litoral para a gente entender. Um cenário que surpreende e encanta. As praias não são muito movimentadas. Tem bastante espaço para todo mundo. E ninguém perde o espetáculo do pôr do sol. E é exatamente ao pôr do sol que conhecemos outra atração do país.
Essa é uma imagem típica nos finais de tarde, aqui na cidade de Kogala, litoral do Sri Lanka. A gente encontra homens assim, em cima de estacas, tentando pescar. É uma tradição que começou mais ou menos 70 anos atrás.
Essa maneira de pescar começou durante a Segunda Guerra Mundial. Eram poucos recursos e conseguir comida era muito difícil. Os pescadores perceberam que no final da tarde, as correntes traziam os peixes para bem perto da praia. E criaram esse jeito típico de pescar quase na areia.
Ah lá o peixinho que ele pegou!
As primeiras estacas foram construídas com destroços de navios. Hoje é bem mais fácil. Esse tipo de pesca na estaca está quase acabando, porque os peixes já não chegam tão pertinho das praias. 14 anos atrás, um tsunami devastou o sul e sudeste da Ásia. O Sri Lanka foi um dos países mais atingidos. Quase 40 mil pessoas morreram e a vida marinha perto da costa mudou. Uma das cidades mais atingidas foi esta, que já está totalmente recuperada. Bow é uma cidade charmosa, com muitas influências dos colonizadores, Portugal, Inglaterra e Holanda.
Mais ou menos 400 anos atrás, os holandeses conquistaram esta cidade, Bow, que na época era o principal porto do antigo reino do Ceilão, atual Sri Lanka, por sua posição estratégica nas rotas marítimas para Arábia, Índia e Sudeste da Ásia, o Porto de Bow tinha importância fundamental. Os holandeses permaneceram aqui durante quase 200 anos. E hoje, os muros desse forte guardam as mais bem preservadas construções da época da colonização holandesa.
A arquitetura ainda é herança de várias cidades europeias. As pessoas que vivem aqui são gentis e muito simpáticas. Um dos moradores mais conhecidos é seu Hassan, 74 anos, nascido aqui e, segundo ele, cidadão do mundo. Ele tem um antiquário que é uma espécie de memória da cidade.
Aqui nós temos o galo. Em Bow, em qualquer lugar que você vá na cidade, você verá esse símbolo. Sabe por quê? Esse lugar é conhecido como Bow. Mas quando os portugueses chegaram aqui, Eles ouviram o cacarejar do galo e eles colocaram o nome de Gale. Gale por causa do galo.
Gale means cock.
Ah, é galo?
Yes, that's right.
Seu Hassan adora conversar e nos ensina também sobre a alma do povo do Sri Lanka.
Aqui vocês têm uma diversidade religiosa grande, budista, hinduísta, islam.
Yeah.
Vocês conseguem viver bem juntos?
Nós aqui não nos importamos com religião, nós nos importamos com as pessoas. Nós somos todos seres humanos, nós ficamos felizes vivendo juntos. Todos sabemos que vamos morrer um dia e seremos enterrados.
Are you happy here? O senhor é feliz aqui?
Claro, eu sou muito, muito feliz por ter nascido em Gola e em Sri Lanka.
Um país que a todo momento nos reserva uma surpresa. Deixamos seu Hassan e saímos de barco para tentar encontrar visitantes dessa ilha que só costumam aparecer durante 5 meses no ano.
Nos últimos anos, o Sri Lanka se tornou um dos melhores lugares do mundo para se observar baleias. Isso aconteceu porque mais ou menos 10 anos atrás foi descoberta aqui uma das principais rotas migratórias de baleias do mundo. Daí, nós viemos até o litoral da cidade de Mirissa para tentar ver essas famosas baleias. Tomara que a gente tenha sorte.
Bem, não estamos procurando uma baleia qualquer. Queremos encontrar o maior animal do planeta, a baleia azul. Ela pode chegar até 30 metros de comprimento e pesar 180 toneladas. É um pouco maior do que o tamanho de 2 ônibus enfileirados. A baleia azul é realmente enorme. Mas vocês acham que é fácil de ver?
Olha, os nossos guias, né, para a gente poder encontrar as baleias, estão explicando que eles sabem quando elas vão aparecer, porque primeiro elas chegam na superfície, primeiro elas soltam um jato. É o momento que elas respiram. Aí elas ficam, né, um pouquinho se exibindo para nós e depois mergulham e ficam submersas durante mais ou menos 20 minutos. Daí eles vão ver o jato de novo e aí a gente vai para o lugar onde a baleia está. É complicado, entendeu? O negócio tem que demora, tem que esperar, tem que ter paciência, mas a gente vai conseguir.
Bem, afinal, estamos com os melhores guias daqui.
Ele trabalha 1 ano e esse aqui é o mais experiente. Tem 10 anos que ele observa baleias, então ele sabe tudo de baleias. Ele é o cara e ele é o que está com a gente.
Já estamos navegando há mais de 1 hora e, de repente, cruzamos com alguns golfinhos. Já dá para animar.
Let's go there, please. Ele disse que está vendo uma baleia agora. E ele viu um jato agora. Vamos ver se a gente dá sorte. Eita Deus. Eu ainda não estou vendo nada. Eba, olha só, apareceu uma. Ele viu um jato. Vamos lá.
É, o jato de mais de 10 metros de altura não deixa dúvida. Lá está ela.
Ok. Great.
Duas. Ao contrário do nome, a baleia azul não é azul. Na verdade, ela é cinza. A baleia azul já foi muito caçada e hoje está na lista dos animais em extinção. século passado, elas eram mais de 200 mil. Atualmente, existem mais ou menos 20 mil.
O que que a baleia significa para você?
É muito difícil achar uma baleia azul. Então, quando encontramos a baleia, nós ficamos muito felizes e os clientes ficam muito felizes.
É uma imagem que emociona. Inesquecível.
Do mar para as florestas, nossa equipe entrou no território sagrado dos elefantes asiáticos.
E do raríssimo leopardo. Foi difícil. Mas nós conseguimos encontrá-lo na mata, que também é ocupada por javalis, búfalos e cervos.
É no próximo bloco.
Não saia daí, hein? A gente volta já.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Está apenas começando. Os primeiros raios do sol iluminam a longa estrada de terra. 5 horas da manhã. Seguimos em direção ao Parque Nacional Yala. É a maior reserva natural do Sri Lanka. São cerca de 1.300 quilômetros quadrados de mata praticamente intocada. A vegetação é variada. Áreas pantanosas, pequenas savanas e até um trecho na costa. Logo na chegada, somos recebidos por um coelho selvagem. É preciso dirigir bem devagar. Os animais vivem soltos. Os javalis cruzam o nosso caminho, parecem até os donos da estrada. Temos que ficar atentos o tempo todo. Os animais são rápidos e espertos, tentam se esconder. Os filhotes de cervos são mais tranquilos. Gostam de viver em grupos e não se afastam muito dos pais, não. Esses com galhos na cabeça. O morador mais famoso desse parque é o leopardo, mas é difícil da gente encontrar. Vamos tentar. Bem, temos sorte e encontramos pegadas na estrada. É um bom sinal. Parece que estamos no caminho certo. Pavões cruzam o nosso caminho. São dois machos. As penas ainda não cresceram muito porque eles são bem jovens. Lembra da famosa vaidade do pavão? Esse desfila sem pressa. Parece se exibir para nossa câmera. Uma das regras do parque é não descer do carro. Nunca. É para proteger os animais. Bem, mas estamos atrás do leopardo, lembra? Até agora, nada. Então, paramos um pouco para ver o templo no alto da montanha. Ele é importante para os budistas e foi construído no século 2 a.C. O tempo passando, sol forte, e esse elefante solitário tenta se refrescar. O Parque de Yala é considerado também um lugar perfeito para observação de pássaros. No Milhares de aves migratórias passam por aqui todos os anos. Mais ou menos 200 espécies já foram registradas. Esse de pescoço amarelo é o marabu menor, muito fácil de ser encontrado aqui no sul da Ásia. O javali vem bem pertinho do nosso carro. Eles têm um olfato muito apurado e, claro, esse já está sentindo o nosso cheiro. Eles são selvagens e podem atacar quando se sentem ameaçados. O dia está terminando e hoje o leopardo não apareceu, mas vamos voltar amanhã.
Existem muitos leopardos. Acontece que ele é o animal mais difícil, né, da gente encontrar aqui nesse parque, porque ele é arisco, se esconde rápido. Nós estamos 2 dias tentando encontrar o leopardo, que é um símbolo aqui do Sri Lanka, mas está complicado. A gente está saindo agora, olha, 5 da manhã, vamos ver se hoje a gente tem mais sorte.
Começamos o segundo dia ainda no escuro. A expectativa é grande, todo mundo ansioso. Hoje começamos a procurar numa área perto do litoral. É uma paisagem linda. E lembramos que estamos numa ilha banhada pelo Oceano Índico. Faz muito calor. Nesse pequeno lago quase seco, a cegonha fica imóvel. A água não parece muito agradável. Já os búfalos parecem estar no lugar perfeito. Eles passam horas assim, descansando na água. Esse é o búfalo asiático que está ameaçado de extinção. Nesse parque, eles estão protegidos e podem ficar assim, tranquilos. Tentamos ir em frente, mas precisamos esperar que essa lontra decida para onde vai. Essa é pequena, mas pode crescer até 1 metro de comprimento e pesar 8 quilos. A lontra parou na estrada porque ela encontrou um pavão. Em busca do leopardo, encontramos esse espelho d'água no meio da mata. E logo adiante, essa família de elefantes. Há mais ou menos 35 anos, esse tipo de elefante, o asiático, está na lista dos animais ameaçados de extinção. Atualmente, no Sri Lanka, existem cerca de 4 mil. Aparece outra família de elefantes e o búfalo que estava por perto prefere não se aproximar. Ele fica longe e foge. Final de tarde e os bichos querem comer. O filhote de elefante parece que está com muita fome. Ele tenta afastar os insetos que estão incomodando. Outro carro passa a informação de que o leopardo está por perto. Será? O leopardo pode chegar a ter mais de 2 metros de comprimento e também está na lista dos animais ameaçados de extinção. Em todo o Sri Lanka, hoje, existem mais ou menos 1000. De repente, conseguimos ver um, mas ele desaparece muito rápido.
Foram 2 dias tentando encontrar a grande atração desse parque, o leopardo. Mas, como toda estrela, ele se fez de difícil e surgiu ali, olha. No alto daquela árvore, protegido pelos galhos e pelas folhas, o leopardo
só foi se mostrando aos poucos. Descansar no alto da árvore é um hábito dessa espécie. Eles também costumam esconder a caça entre os galhos. Parece que ele percebe que está sendo observado e some no meio da folhagem. Foi uma visão muito rápida, mas a nossa espera valeu. Conseguimos conhecer um pouco da beleza da vida selvagem do Sri Lanka.
Quantos mistérios! Longe das florestas, o Sri Lanka guarda grandes tesouros. Não foi fácil chegar até eles. Não é mesmo, Glória?
É verdade, Sérgio. Nós precisamos subir quase 2.000 degraus para conhecer as minas de um palácio com 25 séculos.
Nós voltamos já já.
É no próximo bloco.
Site Acessibilidade em Foco, um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Rocha gigantesca bem no coração do Sri Lanka. Paisagem majestosa. Cercado pela mata tropical, esse monumento guarda o maior tesouro arqueológico do país.
Essa enorme rocha de granito de 180 metros de altura guarda um pedaço importante da história dessa região. Mais ou menos 2.500 anos atrás, ela funcionava como uma espécie de retiro de monges que buscavam a paz e a solidão. Depois, ela foi transformada numa fortaleza e serviu como residência de um rei. Hoje, Sigiriya é um patrimônio da humanidade e um dos principais cartões postais do Sri Lanka. Por isso, todos os anos, milhares de pessoas vêm até aqui para conhecer esse lugar extraordinário. Sigiriya, um palácio nas alturas. Para muita gente, um lugar sagrado. Uma atração única. A técnica de engenharia chama a atenção por um detalhe. Era muito avançada para a época. Logo na entrada, um jardim que conserva até hoje uma parte do que já foi um complexo sistema de distribuição de água. Chegar ao topo é um desafio. Bem, para facilitar essa subida complicada, né, foram construídos degraus, são quase 2.000. Para ser mais exata, são 1.630. E olha só, isso aqui é só o início.
Logo no início da subida, atravessamos duas rochas enormes. Para os singaleses, essas pedras unidas seriam uma espécie de saudação ao visitante. Uma olhada para cima chega a desanimar. São escadas a perder de vista.
Bem, no início da nossa subida, né, nós encontramos os primeiros brasileiros aqui no Sri Lanka. A Aline e o Diego, que são de São Paulo, e acreditem, estão em lua de mel. Vem cá, por que vocês decidiram vir em lua de mel para cá?
A gente achou o Sri Lanka um destino exótico, diferente. Vamos conhecer, né?
Vocês estão aqui já há quantos dias?
É o segundo dia, né?
Segundo dia? E o que você está achando? Tá gostando?
Eu tô gostando bastante, eu tô achando bem diferente. Na verdade, a gente vem um pouco... com aquela sensação, como será o Sri Lanka, né? Você não conhece
surpresa,
pessoas.
Né? Algo
O que vocês estão assim, qual foi a melhor surpresa que vocês estão tendo aqui? O que vocês viram assim que realmente vocês estão curtindo?
A beleza natural, como as pessoas, a simplicidade de como elas vivem e vivem sorrindo, felizes.
O povo do Sri Lanka parece mesmo feliz e tranquilo. Mesmo em lugares como Sigueria, sempre lotado, o que sentimos é muita gentileza.
Agora eu quero saber, vocês vão encarar esses quase 2.000 degraus até lá em cima?
Vamos junto, né?
Vamos lá.
A subida difícil não é para qualquer um. Essa senhora passou mal e desce com muita dificuldade. Algumas crianças também não aguentam.
Bem na metade da subida, a gente encontrou essa família que também estava tentando subir com essas duas meninas lindas que são gêmeas. Aquela ali, olha, ela está feliz, está cansada, mas ela está disposta a continuar. Essa aqui, ó, ela não quer, ela começou a chorar. Hello!
É muito esforço para as gêmeas. Elas só têm 2 aninhos. É preciso energia para enfrentar o forte calor e a extrema umidade.
É, olha, eles chegaram na metade e vão voltar, porque realmente, se a gente não está conseguindo, imagine esses bebês. Don't cry, baby, don't cry.
Graças.
Bye, bye, baby.
Bye, tchau,
bye, bye.
Tchau,
tchau. Oh, bye. Olha tchau. Só que linda, tchau, bye, bye. Tchau. Oh, que linda.
O esforço começa a ser recompensado à medida que vamos subindo. Olha só a vista desse parque. E ainda encontramos bichos pelo caminho. Esse pequeno esquilo parece um pouco assustado. O macaco está bem à vontade. Nós já subimos mais de 2 horas e só agora chegamos até a entrada principal da Fortaleza de Sigueria, que também é conhecida como a Boca do Leão. E olha o que ainda falta para a gente chegar até o topo. Tem muita escada ainda. Da rocha famosa por ter a forma de um leão, hoje só conseguimos identificar as enormes patas. Continuamos subindo. Alguns trechos são mais complicados. Cruzamos passarelas bem estreitas. Ah, pensa que acabou? Ainda temos que enfrentar essa escada em forma de caracol. É a entrada de uma galeria com pinturas muito antigas. São desenhos de rainhas, deusas e ninfas celestiais. A perfeição das pinturas impressiona. Alguns afrescos são de 1.600 anos atrás.
A gente sobe, sobe, sobe e parece que não chega nunca. Quando a gente olha para frente, tá lá. Muitos degraus ainda para a gente percorrer, mas estamos pertinho. E quando a gente vê, olha, que todo mundo sobe, não é, e não desiste, a gente tem que ir em frente, né?
Na rocha, ainda dá para ver vestígios de antigas passagens e muros. Alguns têm a forma de círculos, outros são pequenos retângulos.
Foram um pouco mais de 3 horas subindo, subindo, debaixo desse sol. Mas, finalmente, estamos aqui, no topo de Sigueria, uma rocha de granito de 180 metros. Hoje, da antiga fortaleza, não existe praticamente nada. Mas, tudo bem, nenhum problema. Aqui do alto, o visual é esse. Difícil é a gente imaginar como mais ou menos 2.500 anos atrás, monges e até um rei conseguiram viver aqui.
palácio e da pequena cidadela, hoje só restam ruínas. A Rocha do Leão era um ponto estratégico cercado por uma imensa planície. Do alto, os inimigos do reino poderiam ser vistos facilmente. Essa rocha também serviu como morada de monges. Hoje, vemos esculturas de Budas protegidas pela vegetação. Aqui do alto, a sensação é de ter realmente vencido um desafio. E o prêmio é este, uma visão espetacular.
A história, a geografia espetacular e uma culinária sem igual. Glória, o que você experimentou de bom por lá?
Olha aqui, Sérgio, você não faz ideia. O prato mais comum no Sri Lanka é feito de jaca. E eu provei uma sobremesa assim maravilhosa. Um pudim de especiarias que eu nunca mais vou esquecer.
E qual o segredo dessa maravilha, Glória?
Bom, eu vou contar já já, hein, no próximo bloco.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Frutas, legumes, peixe seco, especiarias, principalmente pimenta, muita pimenta. No maior mercado do Sri Lanka, em Petah, a variedade de comida é enorme. O vai e vem de mercadorias não para nunca, é intenso. Depois de algumas semanas aqui, tentamos descobrir um pouco mais sobre a comida desse país tão diferente do nosso.
Bom, depois de um tempo aqui no Sri Lanka, essa família simpaticíssima, né, nos convidou para conhecer a culinária mais típica e mais popular desse país. É assim, o nosso feijão com arroz. A gente hoje vai almoçar com eles para saber como é que é. É a
Hadra.
Hadra, a Nora e o marido. É, abriram a casa para nos receber. A gente vai lá ver como é que eles preparam essa comida tradicional.
Welcome.
Eles são maravilhosos, maravilhosos. Hello.
Hello.
Temos sorte. A família é acolhedora e a casa é linda.
É uma casa tradicionalmente holandesa, de inspiração holandesa. Tem mais ou menos 150 anos. E aqui ainda tem um lago com carpas. Olha que bonito.
Nossa, só que hoje o lugar mais interessante dessa casa é a cozinha. Vamos ver como se prepara um dos pratos mais populares do país, jaca com molho de curry. A estrela, claro, é a jaca, que nós brasileiros conhecemos muito bem. Os temperos também são familiares. A diferença é que no Sri Lanka, a jaca é preparada como se fosse uma carne. Tudo é feito de maneira bem tradicional. Esse tipo de faca é muito usado aqui. O fogão é a lenha. O coco seco ainda é ralado à manivela. E o leite de coco também é feito na hora. Quem prepara a nossa jaca é a Siriane, a cozinheira. Mas a dona da casa, Rajara, acompanha tudo e aprova. Ótimo! Foram quase 2 horas até tudo ficar pronto e ir para a mesa.
Bem, aqui no Sri Lanka, né, quando uma família convida alguém para almoçar ou jantar, o prato principal é basicamente o mesmo. Isso aqui, olha, é jaca cortadinha, olha só. E tem mais um também à base de jaca, que é esse aqui, ó, que é o gomo da jaca, a jaca já madura. Aquele ali é a jaca verde, esse aqui é a jaca já madura. Com curry. Esse é um prato comum, popular aqui no Sri Lanka. É, essa era uma comida
do passado, né, era das pessoas mais pobres. Hoje, todo mundo no Sri Lanka come esse prato, que é tradicional. Isso aqui é um arroz vermelho. Ah, isso aqui é uma delícia, são umas folhas típicas aqui do Sri Lanka.
Preparamos para vocês a nossa comida do dia a dia.
Ah, e tem o peixe seco aqui, olha, já estava esquecendo. Eu nunca comi jaca como comida, né, prato principal, eu sempre como como fruta. Deixa eu provar aqui.
Take some rice.
Mas é muito, muito bom. Gente, come, prova. É maravilhoso. Oi, thank you.
Tudo saboroso, mas a pimenta.
Quem for fazer isso no Brasil, tem só que diminuir um pouquinho a dose da pimenta. A gente vai passar a receita pra vocês, que é uma maravilha. Agora tem que ter um pouquinho menos de pimenta, porque senão fica puxado.
A culinária do Sri Lanka é uma mistura de tradição e sabores marcantes. Hoje é dia da gente provar uma das sobremesas mais famosas desse país.
Olha, eu realmente não sou fã de doce, mas viajando pelo Globo Repórter, às vezes a gente descobre uns irresistíveis. Lembra aquele pudim de azeite que eu mostrei para vocês de Portugal? É bom, é bom, é bom, num grau. Que eu não vou poder gravar mais, eu vou ter que parar. Pois é. Agora aqui no Sri Lanka, eu conheci um outro pudim maravilhoso. Esse aqui chama o Atalapa. O nome é meio complicado, mas ele é realmente uma delícia. Eu acho que eu vou me especializar em pudim.
Olha, é tão bom que vamos para a cozinha aprender como se faz.
Quando a gente olha, né, essa sobremesa, a gente pensa que é assim uma coisa complicadíssima, mas não é não. A base dela a gente conhece muito bem no Brasil, que é isso aqui, olha. Sabe o que é isso? É a nossa tradicional e conhecidíssima rapadura. Pois é.
Os ingredientes são fáceis. Tem ovos, passas, leite de coco, cardamomo e canela.
A canela aqui do Sri Lanka é considerada a melhor canela do mundo.
Depois de pronta, a massa vai ao forno em banho-maria por 45 minutos.
Prontinho, agora é só colocar na geladeira, esperar mais ou menos uma hora e tá pronto para comer.
A receita é simples, mas o resultado, delicioso.
Inesquecível.
Inesquecível como este país. O Sri Lanka nos revelou uma natureza espetacular. Um povo gentil e cores e sabores que vamos guardar para sempre.
Um ótimo fim de semana.
Bom, semana que vem nós vamos estar juntos. Para todo mundo, uma noite assim maravilhosa e até sexta.
Rádio Dos Vós. A 16 anos em seu coração.